Sejam bem-vindos os irmãos que vieram pela primeira vez, que as bênçãos do Senhor possam cair abundantemente sobre a vida das famílias da igreja, desses irmãos amados que recebem a palavra em outras cidades, as suas famílias também, nesses dias tão incertos. Que Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele cuide pelo Espírito Santo de cada um desses irmãos e das irmãs que fazem parte desta comunidade. Que o Senhor nos ajude. Amém. Nós estávamos atentos à palavra do exortador. Ele diz que nós temos que multiplicar a nossa atenção nos dias de hoje. E a razão é uma só. O Brasil está vivendo um clima de envolvimento com a liberdade irresponsável. Porque nós só podemos ter liberdade quando nós conhecemos a verdade. E o nosso país, infelizmente, é muito imaturo ainda e não conhece a verdade de Deus. E se deixa guiar pela verdade dos homens. E nos nossos dias, esses dias carnavalescos, né, que nós estamos vivendo agora, nós estamos assistindo na televisão todo tipo de excesso que as pessoas podem imaginar e até coisas que não dá nem para imaginar. É como se um clima, uma atmosfera, fosse envolvendo as pessoas, como se elas pudessem fazer o que bem entendem. Isso é muito bonito politicamente, né? Agradar todo mundo. Parece que o país está amadurecendo, mas não, o país está, na verdade, entrando numa fase de degeneração da vida, de degeneração da conduta do homem, de apodrecimento da moralidade, dos princípios de justiça, dos princípios da verdade. Não é de se ficar surpreso quando se vai investigar qualquer coisa no âmbito público, encontrarem corrupção em todos os níveis. As pessoas, elas perderam noção de ética, perderam noção de honestidade. Esses homens pervertidos e corrompidos, eles ainda se acham no direito de ter liberdade, porque eles vão lá confessar os seus crimes. Não é? Olha bem o que nós estamos vendo, pessoas que roubaram a nação. Eles roubaram a nação, eles são ladrões, eles são bandidos, estão lá fazendo a sua delação premiada para poder ficar fora da cadeia. O dinheiro que eles roubam da nação prejudica a vida do povo mais simples. Os nossos hospitais públicos estão entulhados de pessoas que precisam de assistência médica fundamental, assistência básica. Esse dinheiro que poderia estar atendendo às necessidades do nosso povo está sendo roubado por esses engravatados de colarinho branco que a justiça brasileira vai deixando, sabe, ficar por aí. Então, nós não precisamos ficar surpresos, porque a sociedade, ela está podre por baixo. Ela só tem uma aparência, irmãos. Uma aparência isso. E como o nosso exortador colocou, o inimigo de Deus, ele está entrando no mundo, está levando o mundo para um buraco, para um abismo sem fim. E como ele envolve as pessoas, fica difícil esconder. Jesus disse isso, vai chegar um tempo que você vai ver direitinho aquilo que é joio e aquilo que é trigo. Vai separar E, lamentavelmente, nós vamos ver pessoas que nós conhecemos sendo arrastadas. Nós vamos ver pessoas que estavam na igreja, que a gente pensava que eram dignas, que eram isso e eram aquilo. Nós vamos ver que não é nada disso, irmãos. Por causa das mudanças que estão acontecendo no mundo, nós não vamos poder mais esconder aquilo que nós somos. Este é o motivo pelo qual o pastor colocou muito bem essa palavra. Olha, vamos dobrar a nossa vigilância, porque estamos em perigo. Apostasia é vida sem fé. Apostasia é vida sem princípio de moralidade. É uma sociedade imoral, quer dizer, sociedade onde qualquer pessoa faz o que dá na cabeça dela. Imoralidade que entrou na família, imoralidade que entrou no meio político, imoralidade que entrou nas universidades, que entrou na escola dos pequenos, está por toda parte, irmãos. Isso é um fenômeno de transformação que o homem não conhece. Nem os sociólogos que entendem aí das massas não sabem o que está acontecendo. Eles pensam que sabem, mas não sabem. A doença é invisível. A doença é invisível. A igreja precisa estar alerta muito mais do que esteve até agora, para que não haja risco de nós ou a nossa família ser arrastada por este redemoinho que vai entrando no mundo e vai arrastando multidões. Olha, irmãos, isso não tem nada a ver com a igreja, viu? Isso é um fenômeno mundial. A apostasia já entrou na América do Norte há muito tempo, já entrou na Europa há muito tempo. O mundo ocidental está mergulhado na apostasia. Tanto que na Europa, igrejas fecham assim, ó, aos montes. Há uns tempos atrás eu recebi uma notícia que do meio oficial, não é religioso que falou, não. Meio oficial. 200 igrejas fecham na União Europeia por mês. 200 igrejas transformadas em boates, restaurantes e tudo mais. Apostasia, vida sem Deus. Aqui no Brasil demorou um pouco mais para chegar porque o país é miserável, pobre. Graças a Deus que é pobre. Que não fique rico enquanto durar essa situação. Mas já veio para cá. Por quê? Porque por trás de tudo isso existe um espírito que está envolvendo o mundo. Nós temos que entender, irmãos, que essa mudança de tempo vai influenciar todo mundo. Isso é bom você saber para você não ficar assim, nossa, por que está acontecendo isso? Ora, por que está acontecendo? Está previsto há muito tempo pelo Senhor. Mas o mundo não quer saber de Deus. Não quer saber de Deus. Então as consequências vão ser graves. Mas a igreja sabe quem é o seu Deus. A igreja sabe quem é o seu Deus. A igreja precisa conhecer a verdade. A igreja precisa deixar de dar ouvidos aos falsos pastores que entraram no rebanho. Irmãos, essa semana chegou uma notícia, eu já tinha ouvido falar nisso. Um pastor vendeu a igreja para o outro. Vendeu a igreja. O que é a igreja para esses homens? Os irmãos percebem? Já vendiam indulgências, né? Porque as indulgências lá da Idade Média, que eles vendiam um pedaço do céu, um pedaço da cruz de Cristo, um pedaço de qualquer coisa para tirar dinheiro do povo. Isso veio parar aqui também nas igrejas dos nossos dias. Eles vendem bugigangas que dizem ter um poder sobrenatural, dizem que são bugigangas abençoadas. Agora, não satisfeito, começaram a vender igrejas, porque para eles a igreja é só um negócio. Irmãos, se você está numa igreja que foi vendida, sai dela correndo, isso não é igreja. Isso é uma arapuca do diabo. Sai disso, vai atrás de uma igreja idônea, igreja séria, vai atrás de um pastor sério, vê como é que vive o teu pastor, vê se ele tem uma vida decente, vê se ele não é uma pessoa envolvida com riquezas. Os homens de Deus são pessoas de vida simples. Isso é apostasia, irmãos. Isso é a confusão que o diabo está fazendo dentro do mundo. Jesus entrou no templo certo dia, o pessoal estava lá trocando dinheiro. Eles tinham as bancas assim fora do templo para trocar moedas. Vinham judeus de vários lugares ali em volta de Israel para poder adorar no templo. E aí vendiam pombinhas que eram sacrificadas e pequenos animais. Jesus chegou um dia lá e derrubou aquilo tudo. Disse assim: olha, está escrito que a casa do meu pai será chamada casa de oração. E vós tem feito a casa do meu pai um covil de ladrões. Era só isso que Jesus achava do comércio dentro da igreja. Era só isso, irmãos. Diz que ele derrubou aquelas mesas todas lá e pegou uma corda e deu umas cordadas no povo ainda. Nos comerciantes que estavam lá. A casa de Deus é casa de oração. É lugar de nós tratarmos das questões relacionadas com a alma, com a vida futura, com a vida eterna. Não é lugar de comércio, irmãos. Muito menos alguém pode ter a ideia de vender a igreja para uma outra pessoa. Que é isso? O povo de Deus não pode se deixar enganar. Você precisa, como eu disse recentemente, definir o que você é. Você é o quê? Quem você é? Você é povão? Ou você é povo de Deus? O Espírito me disse esses dias, eu estava lendo a Escritura, meditando, o Espírito me disse: olha, essa Escritura não foi escrita para o povão, não. Porque eu, no meu coração, estava pensando comigo: meu Deus, quanta coisa boa a gente tem aqui, quanta coisa profunda, quanta coisa importante para a felicidade das nações, para a felicidade das famílias, dos jovens, dos casais. Ninguém se interessa, ó Deus. Fazem pouco caso, são indiferentes à Escritura. O Senhor me disse: mas essa Escritura não é para esse povo. A Escritura foi escrita para o meu povo, é para o povo de Deus. Essa Escritura não é para o povão. Amém? A casa do Senhor está aberta para quem quiser entrar. Mas a Escritura não foi escrita para eles. Isso precisa ficar claro para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que está recebendo a palavra de longe. Nós temos que declarar que somos o povo de Deus. Daqui para frente, nós não somos o povo da rua. Nós não engolimos a desonestidade, a roubalheira, a mentira, o adultério. Nós não engolimos isso, irmãos. Isso não é normal. O sexo irresponsável, como está acontecendo hoje com a juventude, nós não engolimos isso. De acordo com a nossa Escritura Sagrada, nós temos perfeita orientação sobre o que é a vida e como deve se conduzir na vida o homem de Deus, o homem sério, o homem universal. Não somos da rua, não somos prostitutos da rua. Não concordamos com a vida fácil. Você precisa dizer para você mesmo quem você é, se você não for povo de Deus. Se você não sentir esse chamado, se você não ficar tocado por essa Escritura, dizer: não, isso aí é uma mensagem para mim. Eu sinto muito. Os próximos anos vão definir sua vida. A nossa vida vai ser definida agora, nos próximos anos. Para onde a gente vai? Se vamos ficar à direita do Senhor ou à esquerda deles. Se nós somos ovelhas do Senhor ou se nós somos bodes disfarçados. Isso vai ficar claro. Vamos ao Salmo 118, por favor. Vou fazer alguns comentários aqui sobre o Salmo. Não vamos interpretar ponto a ponto, porque não é a finalidade da palavra. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor. Como é que o Senhor quer que nós o louvemos? Nós estamos hoje vivendo uma época de adoradores, eles dizem. São pessoas que eles fazem um pouco de confusão, achando que Deus quer que a gente cante para Ele. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, havia na cabeça dessa mulher uma confusão. Porque na Samaria se adorava Deus nos montes. Tem alguns evangélicos aí que gostam de subir aos montes para orar. E os judeus diziam que deviam adorar a Deus em Jerusalém. Ela perguntou para Jesus: Senhor, nos montes ou em Jerusalém? Ele respondeu: Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e verdade. Amém? Esse sim é o caminho da verdadeira adoração. Então, quando nós falamos aqui em louvar a Deus, nós precisamos pensar em viver segundo a vontade deste Pai. Amém? É difícil? Não, não é fácil, meu irmão. Claro que não. 99% do mundo vai no outro sentido. Não é fácil nós vivermos louvando a Deus e adorando-o em espírito e verdade. Não é fácil, mas não é impossível. Se eu quiser, Deus me dará o penhor do espírito para que eu tenha vitória sobre as concupiscências, sobre as mentiras, sobre os enganos, sobre as armadilhas desse mundo que está perdido. Não precisa eu dizer isso para vocês. Ligue a televisão e vocês sabem que o mundo está perdido. Vai piorar. Nós temos um Deus que é bom, que nos dá saúde, que nos dá o direito de ir, de vir, que nos guarda das tragédias, das enfermidades graves, que tem nos dado sustento, tem dado uma casa para a gente morar, tem dado uma igreja para nós congregarmos, para nós termos a comunidade, tem dado até recursos para que essa palavra chegue em outros estados do Brasil, em outros países do mundo. Amém. Olha que Deus bom. Pense bem. Chuva. Está vendo como está faltando chuva aqui no estado de São Paulo? As pessoas são entrevistadas, acusam o governo, diz que o governo é um irresponsável, diz que embaixo da terra tem canos velhos que estão vazando água, que isso e que aquilo. Em todas as entrevistas que nós vemos as pessoas darem na televisão, ninguém faz referência ao nome de Deus. Por que é que o pessoal gasta água à vontade? Porque nunca faltou água. O Deus bom mandou água todos os anos para eles. Mas eles não se rendem a Deus. Vamos ver. Mas Deus é bom. Já mandou chuva. Ele é que faz vir a chuva. Ele é que faz chover no tempo certo para que a semente possa germinar e a gente possa ter comida, irmãos. A obra de Deus é perfeita e o homem, ele insiste em não reconhecer que Deus é o Senhor. Ele insiste. A ciência do mundo colabora para a descrença. Os cientistas que sondam a intimidade dos átomos, da matéria, do tempo, do espaço, das galáxias, eles deveriam louvar a Deus, não Deus da igreja. Esse é o problema, né? A igreja, que poderia colaborar com a ciência, não colabora, ao contrário, piora a situação da descrença que os cientistas têm. Porque qualquer pessoa de inteligência razoavelmente desenvolvida sabe que a maioria das igrejas são irracionais. Que as coisas que eles ensinam não levam ninguém a lugar nenhum. O que eles fazem é apresentar uma muletinha para as pessoas andarem até a hora que chega a morte. Irmãos, olhemos para um Deus que está além da igreja. Eu costumo até comentar com o pastor Joel, nós falamos sempre desse mundo novo, a nova Jerusalém, a nova humanidade, novos céus, nova terra. A nova humanidade não vai ter igreja. Você que gosta muito de uma plaquinha lá na porta da tua igreja, essa é a igreja tal, assembleia não sei de quem, essa é congregação não sei daquele outro, isso, aquilo. No mundo novo não vai ter igreja. O que você vai fazer da tua vida, meu filho? Você que gosta tanto desse nome aí que está na porta da tua igreja. Você percebe que a ideia de Deus não tem nada a ver com uma placa. É o que está acima dessas coisas, irmãos. Esse é o Deus que a ciência precisava reconhecer que existe e que governa todas as coisas. O povo deveria ficar de joelho no chão e pedir para Deus, ó, manda chuva para nós, Senhor, porque a chuva é tua. Amém? É tua. E que eles fazem? Não, vão fazer grandes obras faraônicas, tubos para passar a água de um rio para o outro, no outro, enfim. Se ele segura mais uns 2 meses ou 3 meses, secaria o Paraíba do Sul, secaria as represas tudo, ia ter um colapso em São Paulo. Mas Deus é bom. E a sua benignidade dura para sempre. É que diz aqui a palavra. Os irmãos percebem? Ele não deixou estrangular, não. Ele mandou a chuva dele para poder aliviar o povo. E o povo não reconhece. Então, esse é o nosso Deus. Nós somos o povo de Deus que reconhecemos o nosso Deus. E é isso que vai nos guiar daqui para frente como um povo diferente do povo que está na rua. Nós somos o povo santo. Não perfeitos. Separados para Deus. Separados no meio de uma geração corrompida, mentirosa, leviana, irresponsável, prostituída, desonesta. É como se nós estivéssemos lançados no meio de um mar de lama, de sujeira, de escuridão. Mas essa escuridão, essa lama, essa imundice, essa sujeira não vai entrar na nossa vida, não vai entrar na nossa casa em nome de Jesus. Amém. Porque Ele é o nosso pastor. E é fiel. A sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel. Olha que palavra. A palavra foi dita lá atrás, hein, irmãos? O Salmos foi escrito lá, ó, 900 anos antes de Cristo. E a palavra diz assim, Israel, diga Israel, que a benignidade de Deus dura para sempre. A sua benignidade dura para sempre. Ele é bom. Isso é muito importante. Isso tem que ficar gravado no nosso coração. Porque a hora que a tempestade vier, você vai dizer, Deus é bom. Não importa que o sujeito está ali se arrebentando no chão. Deus é bom. Se está acontecendo isso, é porque Deus permitiu que fosse dessa maneira. E a benignidade dele dura para sempre. Amém? A gente vê na história bíblica. Casa de Arão, sacerdote. Pessoal aí, o sacerdócio levítico, né? Padres, pastores, pessoal aí que a casta de sacerdotes que governa as igrejas. A palavra de Deus está se referindo a vocês agora. Casa de Arão, primeiro sacerdote, irmão de Moisés. Casa de Arão, diga que a benignidade de Deus dura para sempre. Povos de todas as nações e línguas, digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. Para todo mundo. Palavra para Israel, povo de Deus. Palavra para os sacerdotes. Palavra para todas as nações que temem ao Senhor. Temos que reconhecer que Ele é bom e que a bondade dEle não acabará jamais. Quem viver no mundo novo verá. Não vai ter seca mais. Quem viver no novo mundo. Terremotos, maremotos, nada disso. Uma nova humanidade, uma nova terra. Governada por Deus. No simbolismo da palavra, ela diz assim que Ele andará no meio do seu povo. E Ele dirá, eles são meu povo. E eu direi, eu sou o seu Deus. Irmãos, a gente conversa muito aqui na igreja sobre o sofrimento das pessoas. Às vezes uma tragédia aparece na nossa vida, uma confusão, uma coisa. Mas, meu Deus, como é que pode? Estava tudo certo. Não estava tudo certo. Não é possível, pastor. Deve ter algum engano aí. A coisa é feia. Não estava tudo certo, só aparentemente. Porque você não sabe o que vai no coração das pessoas. Só Deus sabe. E quando Ele manda lá de cima a sua seta para provocar um transtorno, é porque tem um motivo. Eu não sei qual. Mas como Ele é bom, aquilo deve ser para o bem daquela criatura. Tá certo? Se você perder as coisas que você tem, se você tiver um problema de doença na tua família, uma confusão, alguma coisa por trás disso, tem um motivo. O que será que é que está acontecendo? Eu preciso estar atento com Deus. Isso foi assim em toda a época da história do povo de Deus. Eu não falei da humanidade. É assim com o povo de Deus. Eu não quero saber da humanidade. A humanidade tem seus gozos, os seus impérios, as suas festas, as suas orgias, as suas cachacices, as suas confusões, os seus poderes. Problema deles, as suas glórias, as suas coroas de ouro, de diamantes. Problema deles. Não quero saber da humanidade, não me interessa. O que interessa para nós é o povo de Deus. Essa humanidade aí, ó, essa grande Babilônia que está aí fora, isso é chamado no Apocalipse de grande Babilônia, terra dos gozos, dos prazeres e da irracionalidade. Vai desmoronar. Vai acabar. Dizem, na linguagem bíblica, que quando o pessoal passar por ela, ela é mostrada como uma grande cidade prostituída no Apocalipse. Quando o pessoal passar por ela, quer dizer, quando se lembrar dela, vai dizer, olha, onde estava a glória daquela grande cidade? E seus habitantes? E aqueles que comerciavam com ela, que ganhavam muito dinheiro? E os artistas que cantavam as suas músicas, que tinham glória? Onde estão eles? A grande Babilônia vai ser esquecida. Se tornou morada de lobos e de corvos e de bichos do deserto. Esse é o futuro da glória que está lá fora. Os irmãos terão oportunidade de ver. Se não, não verem aqui, desse lado, vão ver do outro lado. A gente continua bem vivo do lado de lá. Nós vivemos as nossas aflições. Povo de Deus, nós vivemos as nossas aflições e temos sempre que nelas lembrar que o Senhor é bom. Mesmo que o negócio esteja doendo aí, viu, cortando e tal, lembre-se sempre, o Senhor é bom. Invoquei o Senhor na minha angústia. O Senhor me ouviu, me tirou de um lugar, me tirou para um lugar largo. Eu estava angustiado, eu estava como que um laço no meu pescoço que estava apertando o meu pescoço, já não conseguia mais respirar. A angústia estava sobre mim. O Senhor me tirou deste aperto, desta angústia, e me levou para um lugar espaçoso. Me libertou. O Senhor está comigo. Amém? Preste atenção nisso, hein? Vai precisar, hein? O Senhor está comigo. Tem padre no meio? Não, tem pastor no meio? Tem guru no meio? Espírito? Orixá? Não tem no meio. Prestou atenção? O Senhor está comigo. Nossa fé se fundamenta nisso. O Senhor está comigo. Eu não temerei aquilo que o homem possa me fazer. Ameaças, mentiras, calúnias. Eu não temerei. Olha, preste atenção, porque tem gente que faz uma confusão danada quando alguém faz um mal para ele. O apóstolo Paulo costumava dizer assim, como pode um irmão na igreja se desentender com o outro e ir lá perante o juiz, para o juiz dizer o que fazer? A igreja resolve as suas questões. Nós temos a palavra de Deus. Os irmãos estão atentos a isso. Alguém fez uma injustiça a você? Não leve no juiz. Não faça isso. Sofra quieto a sua injustiça. Sofra o seu prejuízo quieto. Isso é bom aos olhos de Deus. Ah, mas eu tenho o direito de ir na justiça? Bom, você tem mesmo. Nós estamos falando de quê? De que justiça? Da terra ou de Deus? Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus sofre quieto. Por quê? Porque a vitória está ali na esquina esperando. Alguém te fez mal? Coitado. Alguém foi contra o povo de Deus. Alguém inventou uma mentira contra o povo de Deus. Uma calúnia. Alguém foi lá e roubou o povo de Deus. Coitado. Melhor você sofrer um prejuízo, meu irmão, do que você dar prejuízo para alguém, você percebeu? Melhor alguém levantar uma calúnia contra você do que você levantar uma calúnia contra uma pessoa. Olha, preste atenção, para você saber o que é o povo santo. O povo santo tem consciência. Ele não se preocupa com a justiça do mundo, mas com a justiça de Deus. O problema está lá. É como eu disse aqui em outra oportunidade, eu posso esconder de vocês meus pecados e as coisas erradas que eu faço. Não é verdade? Você pode dizer, nossa, pastor, é um sujeito bacana, legal e tudo mais, mas você não sabe o que eu faço escondido. Então, eu preciso ser honesto, não por causa dos irmãos, mas por causa de Deus. O problema está em Deus. Quando morre alguém, a pessoa, ah, agora vai descansar. Não. Agora que vai começar. Ah, ele sofreu tanto, olha, teve uma vida isso, aquilo, tal. Morreu, descansou. Não é verdade. A vida vai começar para ele agora, irmãos. Então, se eu vivo em pecado, se eu vivo mentindo, se eu vivo enganando os outros, se eu vivo dando prejuízo para as pessoas, ora, quando eu morrer, aí começa a minha justiça. Pior, eu não tenho como me esconder do lado de lá, nem fugir da polícia, porque eu estou diante do Senhor. Vai dizer, pastor, vem cá, que história é essa? Passou a vida inteira enrolando o povo lá embaixo? Não, Senhor, sabe como é? Não, você teve oportunidade. Você vendeu a minha igreja? Meu Pai Santíssimo, imagina o pastor chegar lá no céu, diante do Senhor, você vendeu a igreja do Senhor aqui embaixo para o outro. Você vendeu a minha igreja, rapaz? Não, Senhor, sabe o que acontece? Vai para a esquerda. Você não pode nem imaginar o que é o inferno, meu irmão. Nem passa pela tua cabeça. Nem esses filmes piores de horror que você vê na televisão chega perto. Você não pode nem imaginar do que se trata. As aflições das pessoas que vão por essas regiões de sofrimento, de dor. Não faça isso, meu irmão. Pastor, você que vendeu a igreja, volta para trás o negócio. Enquanto é tempo. A palavra de Deus está te advertindo. Você que vendeu a igreja, vai lá e pega o dinheiro do sujeito de volta, dá o dinheiro para ele, dá duas vezes, mas pega a igreja de volta. Arrepende-se disso, não faça isso. A igreja é um corpo, você vende o teu corpo. Você vai vender o corpo. Tem pastores que procuram uma igreja que paga um bom salário, já viu isso? Igreja é convivência, é irmandade. Você participa da minha vida e eu participo da sua vida, meu irmão. Em tudo. Nas alegrias, nas tristezas. Esse é o povo de Deus. O Senhor está comigo. Mas veja bem, irmãos. Está também entre aqueles que me ajudam. Olha que coisa maravilhosa essa palavra, irmãos. Versículo 7. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Quer dizer o quê? Que Deus está as pessoas. O socorro que o irmão traz para você na igreja é o socorro de Deus. Ele entra nas pessoas, porque nós somos o templo do Deus vivo. Nós somos a morada do Altíssimo, irmãos. Jesus disse, eu e meu Pai vamos fazer morada aí no seu coração. Entendeu o que é a igreja? Igreja é isso. Ah, você não tem nada? Vem aqui para minha casa. Vamos comer juntos. Dorme aqui na minha cama, até você ter outra cama. Quando você vai levar uma pessoa para dormir em casa, ela não tem a cama suficiente, você pega um colchãozinho e põe no chão. Não põe seu irmão dormindo nele, dorme você nele, deixa seu irmão dormir na tua cama. Você entendeu o que é isso, meu irmão? Como funciona a igreja? Até nisso a gente tem que ter cuidado. O melhor é para o nosso irmão, não é para nós. Porque eu preciso fazer para o meu irmão aquilo que eu quero para mim. Doutrina básica do evangelho, da salvação, de graça, gratuita. Vou encerrar. Gostaria de falar do salmo inteiro para vocês aqui, mas vai umas 2 horas ou 3. Eu não quero que vocês tenham uma indigestão pela palavra de Deus. Nem quero me assemelhar ao ditador cubano lá, o Fidel Castro, né? Ele fala durante 4 horas e o pessoal escuta ele. Eu acho que de medo, né? Porque se não escutar, ele manda prender. Agora já não manda mais nada, coitado. Ele está velhinho, daqui uns dias ele está indo embora. Ele fala 4 horas no discurso público, no sol. E o pessoal, todo mundo lá. Mas dizem que não é por causa do discurso, né? É de medo mesmo. O pessoal fica lá, aguentando firme. E aqui os irmãos escutam a palavra de Deus no ar-condicionado, né, pastor? Olha que coisa boa, tranquilos, né? Mas eu não vou dar indigestão em vocês, não. Não vamos dar indigestão em vocês da palavra. Mas aqui o Senhor, ele fala uma coisa muito importante. Eu não quero que vocês se sintam desapontados quando acontecer de alguém trair vocês. Não é? Alguém A gente tem uma expectativa, às vezes, em torno de um filho, de uma filha, de uma esposa, de um marido, de um pai, de um irmão. E acontece uma coisa louca lá, a gente diz, mas como, é meu pai? É meu irmão? É minha filha? É meu filho? Como é que vai fazer uma coisa dessa? A palavra de Deus adverte. Maldito é o homem que confia no homem. Eu, quando li isso, a princípio, disse, nossa, mas essa palavra é meio dura, meio exagerada, né? É a verdade. Depois o tempo vai passando na vida, a gente vai vendo os acontecimentos e a gente vê, mas você sabe que Deus tem razão? Nós não podemos colocar a nossa confiança plena nos homens. A nossa confiança somente em Deus. Olha o que diz a palavra, versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então a nossa confiança está em Deus. Não é para desconfiar dos outros não, viu? Ah, o pastor disse que não é para confiar, então eu vou desconfiar da minha mulher. Não, não é isso não. Vou desconfiar do meu marido. Não é isso que eu estou dizendo. Deixa Satanás colocar bobagem na sua cabeça. Ao contrário, você tem que confiar plenamente na sua mulher, no seu marido, nos seus filhos e, acima de tudo, em Deus. Se acontecer alguma coisa com sua mulher, com seus filhos, com seu irmão, com seu pai, lembre-se da palavra de Deus. Todos nós somos pecadores falíveis. E por isso não temos o direito de julgar a ninguém. Amém? Vamos ficar cada um de nós com a nossa cruz, com o nosso pecado, com o nosso arrependimento. Vamos lá, quietinho na casa do Senhor, esperando a chegada das bênçãos. Elas virão. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa e nos alerta para nós não confiarmos nos homens. Para encerrar, aí no finzinho do Salmo, vamos lá. A partir do 27, Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Deus é o Senhor que nos tirou da escuridão, nos mostrou a luz. Glórias e honra a este Deus. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade, ela dura para sempre. Amém. Vamos guardar essa palavra no nosso coração nesse dia. O que mais importa de tudo que nós falamos aqui é que Deus é bom e a sua benignidade, ela não cessa, ela dura para sempre. Isso não pode sair do nosso coração. As outras palavras todas podem ser roubadas, mas não deixe Satanás roubar isso do teu coração. Não duvide de Deus. Não ache que Deus fez alguma coisa errada na tua vida. Não faça isso. Diz, Deus é bom. Ele deve saber o que está fazendo. Eu que não sei. A igreja seja abençoada. Os irmãos reunidos aqui. E os que recebem a palavra em outros lugares. Em nome de Jesus.